Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou o Guilherme Dorigatti, nós damos sequência à nossa programação do Realidades da Safra, visitando as mais diferentes regiões do país para verificar o desenvolvimento das lavouras. Dessa vez, a nossa parada vai ser no estado do Rio Grande do Sul para acompanhar como é que está o desenvolvimento dessas lavouras de verão da safra 21-22 e também como é que está a colheita da safra de inverno 2021. Quem vai conversar com a gente sobre esses assuntos é o José Domingos Teixeira, ele que é engenheiro agrônomo e consultor da ProSoja RS, já está aqui conosco por áudio. Então seja muito bem-vindo, José, é sempre um prazer conversar com o senhor aqui no Notícias Agrícolas.
Bom dia, Guilherme, bom dia a todos. É uma satisfação poder estar contigo aqui falando dessa dinâmica do agro, que sem dúvida exige muito de nós e por isso vocês são um canal excelente para a gente compartilhar conhecimento.
José Domingos, antes da gente entrar no assunto da safra de verão, só retomando um pouquinho a safra de inverno, os trabalhos de colheita estão chegando na fase final por aí. Que balanço a gente pode fazer dessa safra de trigo? Como é que foi o desenvolvimento dessas lavouras aí no sul?
Realmente, Guilherme, as hectares derradeiras desse ciclo aí estão sendo colhidas agora, terminando possivelmente hoje e amanhã. O Rio Grande do Sul já não tenha mais trigo, grão, indústria para colher, tampouco semente. O ciclo ele aconteceu com pouca chuva, logo que foi estabelecidas as lavouras, tivemos dificuldade para aplicar com eficiência as doses nitrogenadas que a cultura exige, e depois tivemos um melhoramento a partir do mês de agosto com chuvas e setembro também. Essas chuvas daí, em algumas regiões, pegou bastante a época do florescimento. E num ano onde a gente teve bastante giberela, uma doença que ocorre dentro desse triângulo de hospedeiro, o clima, ela se apresenta. E aí nós também tivemos, pela primeira vez agora nos últimos anos, bastante brusone. Também uma doença que se apresentou bastante nas cultivares de trigo. O Rio Grande do Sul colhe uma safra boa, eu espero sempre poder ter os dados da Emater, que tem critério para isso, mas a gente, olhando as lavouras que a gente acompanha, junto com colegas da agronomia, empresas, nós podemos dizer que nós tivemos uma safra aí em torno de 2.800 quilos, que isso significa 47 sacos por hectare. O Rio Grande o produtor fez aqui no Rio Grande do Sul uma liquidez muito grande desse trigo, ele já faturou bastante desse trigo, dado o preço que está o mercado aí trabalhando na faixa de R$ 82, R$ 84,00, e o produtor colheu e vendeu. Então nós ainda não temos números finais, como disse, vindo aí dos critérios da nossa Emater, mas acreditamos sim numa safra de 47 sacos por hectare.
E aí agora entrando na safra de verão, aí o cenário é diferente, a falta de chuvas já está prejudicando essas lavouras, né, José?
Guilherme, faz 3 anos que eu converso contigo nessa época e junto com Notícias Agrícolas, eu estou quase aqui de mensageiro do mal, mas faz 3 anos que parece que o milho do estado do Rio Grande do Sul, que começa a ser semeado em final de agosto pela região das Missões, e se estende por todo o estado, a hora que ele emite pendão, que é o período reprodutivo da cultura, parece que as chuvas somem. Nós temos regiões no Rio Grande do Sul já com 36 dias sem chuva, e o milho já dizimado. Muito desse milho, ele é para a produção de silagem, e não está se configurando uma condição de qualidade para isso, pois ainda não formou grão, e já não tem mais as bainhas. As primeiras 5 bainhas da planta já estão praticamente secas. Tem lavouras já dizimadas e o produtor não vai conseguir produzir a silagem, o grão, que era o principal, e por consequência a silagem. Então, abre um alerta aí de novo para o setor leiteiro também, aonde a gente sabe que o milho é uma das culturas principais para a produção de alimento das vacas que vão depois produzir leite. A condição do milho irrigado, que é em menor escala e bem menor escala no Rio Grande do Sul, elas são boas, mas o produtor está irrigando diariamente, noturnamente, obedecendo todos os critérios com relação à energia elétrica, mas o custo de produção aumentou bastante. Então, o custo do milho dos pivôs do Rio Grande do Sul, ele continua subindo muito. E como tu sabe, eu também sei, a energia elétrica subiu, a outra fonte de energia, que é o óleo diesel, está caríssimo, e o produtor vai ver a sua receita mais estreita esse ano, inclusive na irrigação das lavouras de milho do Rio Grande do Sul. Tem que ser muito forte, tem que ser um agricultor muito experiente e com muita vontade de produzir milho no Rio Grande do Sul. Os últimos 3 anos têm mostrado isso, Guilherme.
E aí a gente vai passar aqui umas imagens que você mandou para a gente, José, mostrando justamente essas lavouras. Esse produtor aí do Rio Grande do Sul, que está sofrendo com essa falta de chuvas no milho, tem alguma coisa que ele possa fazer nesse momento ou é realmente esperar essa safra passar?
A administração da angústia e da ansiedade é algo que o produtor já é PhD. Então, estamos muito confiantes na chuva de amanhã. A semana passada nós tínhamos umas previsões excelentes. Infelizmente, essa região celeiro do Rio Grande do Sul praticamente não recebeu chuva. Você aí disponibiliza de imagens de Ajuricaba, Tupanciretã, Catuípe, Capão do Cipó, e por todo o estado, o milho do Siqueiro é uma tristeza de ver. Então, nós estamos aguardando a chuva, o milho não deverá se recuperar, essas imagens aí, vocês são altamente suficientes para entender que não se recupera, e possivelmente nós vamos ter aí, talvez, uma semeadura de soja um pouco mais tarde, ou novamente uma semeadura de milho. O produtor é valente, é a única profissão que realmente consegue se levantar e caminhar em direção à produção, que é o que ele mais quer.
É, agora, olhando para a soja, como é que estão essas atividades? O plantio já começou a avançar por aí? Que perspectiva a gente pode trazer para a soja aí no Rio Grande do Sul?
A rainha das culturas do Rio Grande do Sul, hoje podemos dizer que ela está aí de 75% a 80% da área já semeada em todo o estado. Mas sofrendo demais, Guilherme. Sofrendo demais. Nós temos o Rio Grande do Sul, em média, podemos afirmar 36 dias sem chuva. E o que, que aconteceu? Se semeou soja, teve alguns orvalhos, a região sul do estado e a fronteira oeste até receberam um pouco mais de chuva, mas não tem lá a grande concentração de lavouras. Lá, hoje nós temos 18% da soja semeado nessas regiões. A região central do estado, a região norte e a região noroeste do estado, ao amanhecer, você nota a soja já murchando. Outra coisa, tem muito grão embaixo da terra que não emergiu ainda. E essa dificuldade da falta de água, isso por consequência já garante alguma coisa de ressemeadura no Rio Grande do Sul. Então, estamos vivendo aqui uma angústia, uma espera, mas sabemos já que não está de acordo como a gente sempre quis, que era um equilíbrio climático e a gente desempenhando as nossas tarefas. Para se ter uma noção, Guilherme, já tem produtor com área já ressemeada. É pequena a escala? Sim, mas já tem área ressemeada que não vai ter o stand de plantas ideal para a cultura da soja.
E aí, né, José, esses trabalhos de replantio são sempre difíceis e um custo a mais para o produtor. Nesse momento, com um custo de produção tão elevado que a gente vem acompanhando, é ainda mais difícil para esse produtor que vai precisar replantar, né?
A nossa profissão, Guilherme, e todas as outras, das outras culturas, ela é feita por etapas. E nessa etapa, ela é primordial, porque não existe lavoura sem planta. Então, o custo da semente hoje, que passa de R$600, o tratamento de semente, o óleo diesel e o fator tempo, está realmente deixando o agricultor muito tenso. No que nós podemos ajudar? Passar para a sociedade realmente que a agricultura do Rio Grande do Sul está precisando de chuva, o agricultor a gente ter um trabalho principalmente de paciência, de um atendimento diferenciado e um pedido muito especial. Os vendedores das revendas, por favor, nesse momento não me venham com produtos mágicos para oferecer para o agricultor. Deixa ele chover, deixa ele trabalhar, mas nesse momento não é hora de saber vender aquilo que você tem para vender. Venda no momento certo, deixa ele trabalhar, porque o produtor está muito nervoso, Guilherme. E cabe a nós orientá-lo e cabe a todo o segmento do agro entender que realmente tem muita coisa em jogo, não relacionado a dinheiro, não quero falar nesse momento, mas sim a estado emocional e principalmente as estruturas das propriedades.
Zé Domingos, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender esse momento atual das lavouras aí no estado. Se você quiser deixar mais algum recado ou destacar mais algum ponto para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade.
Guilherme, quero te agradecer mais uma vez a oportunidade de estar sempre aqui com vocês, falando não de porta-voz da agricultura do Rio Grande do Sul, mas sim destacando aquilo que realmente está acontecendo. Dizer ao nosso agricultor do Rio Grande do Sul que realmente ele é muito valente e que nós estamos ansiosos, esperançosos, da mesma forma que ele, para uma chuva que vem amanhã e que a gente possa retomar as nossas atividades. Então, tenhamos mais um pouquinho de paciência. A hora que a chuva vir, nós vamos fazer o melhor que nós podemos fazer com aquilo que temos. Conte conosco, agricultores do Brasil, e vocês no Notícias Agrícola, muito obrigado mais uma vez por essa oportunidade.
Domingos, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes, a gente seguir acompanhando o desenvolvimento dessas lavouras e a gente espera que da próxima vez com notícias melhores para o produtor gaúcho. Muito obrigado. Esse, o José Domingos Teixeira, ele que é engenheiro agrônomo e consultor da ProSoja do Rio Grande do Sul, conversou com a gente para mostrar como é que estão as lavouras de trigo, milho e soja lá no estado do Rio Grande do Sul. Começando pela safra de inverno, as lavouras de trigo se encaminhando para o final dos trabalhos de colheita, e aí produtividades boas, condições de clima favoráveis para essas lavouras, para o desenvolvimento e para o andamento da colheita, expectativa de produtividades na casa das 47 sacas por hectare, um desempenho positivo para essas lavouras de trigo, que aliado aos bons momentos de mercado, os bons preços encontrados pelos produtores, deve garantir rentabilidade para o produtor gaúcho de trigo. Já para as lavouras de verão, a falta de chuvas vai prejudicando o desenvolvimento. O milho, por exemplo, pelo terceiro ano seguido, vai apresentando perdas, falta de chuvas. Já são cerca de 36 dias sem chuvas em muitas regiões gaúchas. Isso prejudica as lavouras, as perdas já aparecem. E aí o milho sofrendo bastante, o José Domingos já trazendo inclusive o alerta para aquele setor que consome esse milho lá no estado, o setor leiteiro, por exemplo, vai enfrentar dificuldades mais um ano lá no Rio Grande do Sul. As lavouras de soja ainda não terminaram de ser plantadas, esse plantio ainda segue, mas o impacto dessa falta de chuvas também já é sentido nessas lavouras. Muitas lavouras mal desenvolvidas nesse momento, muitos grãos que ainda não germinaram no solo, e aí expectativa de muito replantio vai ter que acontecer lá no estado, ainda mais nesse momento de alta nos custos de produção, pode ser uma situação bastante complicada para o produtor gaúcho nessa safra de verão, tanto de milho quanto de soja. Claro que a gente vai seguir acompanhando o desenvolvimento dessas lavouras daqui para frente. Bom, eu vou ficando por aqui, mas a nossa programação continua, então fique ligado no Notícias Agrícolas.
Se inscreva em nossas mídias sociais no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram arroba Notícias Agrícolas e no nosso Twitter arroba Notiagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.